Gostava primeiro de vos dar as boas-vindas, de estarem aqui conosco, na casa onde nós, temos muito gosto em vos ouvir e, saber das preocupações que nos querem trazer. Eu dava desde já a palavra para que façam a vossa intervenção e o tempo vai começar a contar desde já.
Alexandre Monteiro, da Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nós vimos esta comissão para vos trazer um problema que é basicamente de ciência. Portugal teve, como vocês sabem, um movimento de expansão e descobertas. Essa expansão e descobertas era um império marítimo, que era basicamente formado por uma coluna vertebral de navios. Esses navios foram-se perdendo um pouco por todo o mundo, muitos deles carregados com cargas preciosas, não tanto no domínio da ciência, que é aquilo que nos leva aqui, mas naquele domínio venal do dinheiro. Esses navios com tesouros suscitam muitos interesses monetários, são empresas privadas que visam privatizar o património arqueológico que é da humanidade e vendê-lo em leilões para quem tem mais dinheiro. Portugal preserva e quer preservar esse tipo de património. Há várias resoluções, e nomeadamente Portugal está de signatário da Convenção da Unesco para a Proteção do Património Cultural Subaquático. Infelizmente, neste quadro em que Portugal privilegia o seu património também fora de fronteiras, existiam empresas, uma delas que é portuguesa, formada em Portugal, ligada a muitas pessoas, uma delas até o ex-ministro da Cultura, que têm vindo a promover a pilhagem desse património um pouco por todo o mundo, nomeadamente nas águas de Cabo Verde e de Moçambique. Essa situação foi denunciada várias vezes em órgãos de comunicação social, mas devido a pressões feitas junto de alguns elementos do governo moçambicano, com o apoio, por exemplo, do Dom Duarte Duque de Bragança e vários grupos económicos importantes aqui em Portugal, essa empresa foi celebrar um contrato com Moçambique e, ao arrepio dos parceiros, dos académicos e dos professores de arqueologia, nomeadamente os que aqui estão presentes e que deram vários pareceres negativos em público, essa empresa operou desde 1999 até há coisa de um ano em Moçambique, pilhando património cultural de origem portuguesa, que obviamente estando situado agora nas águas de um país independente que é Moçambique, lhes pertence a ele e à humanidade, e vendendo-o em leilões em vários pontos do mundo, nomeadamente pela Christie's e pela Sotheby's em Amsterdão. Essa situação não deixou sempre de ser denunciada, nós trazemos aqui vários documentos de apoio. O professor Ricardo Teixeira Duarte acabou por ser sempre uma voz que lutava sozinha em Moçambique para que isso não acontecesse. Nós concatenámos esforços aqui há uns anos. Eu apresentei uma comunicação num congresso em Moçambique sobre isso. Sofremos várias pressões, ameaças de morte, processos judiciais, e com esta. Com este esforço basicamente fundamental que veio ao de lume e que se concretizou num protocolo que foi assinado entre a Universidade Eduardo Mondlane e a minha faculdade, nós conseguimos envidar os esforços necessários para que o governo moçambicano pelo menos parasse essa pilhagem, digamos assim. Ou seja, reconduzir esta atividade de uma atividade depredatória em que um povo é expoliado da sua história, e em que Portugal também acaba por ser arrastado para este quadro, e desenvolver um esforço reconduzindo a atividade da arqueologia à ciência. Neste momento, há projetos que depois os meus colegas moçambicanos vos porão a par, mas tenciona-se fazer intercâmbios, quer de docentes, quer de alunos, nomeadamente dando formação aos alunos moçambicanos, para que se faça, no fundo, que se crie capacidade científica no país. Não importa levar investigadores estrangeiros para desenvolver a sua atividade no país e voltarem sem deixarem qualquer tipo de conhecimento lá, mas importa que isso seja feito com o apoio do país. E, no fundo, o que nós gostaríamos era de saber a voz da Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, para que se pronuncie, se calhar até de forma pública, manifestando o interesse que Portugal, enquanto país e enquanto originador desse tipo de património, tem na sua valorização enquanto um conhecimento científico e não enquanto artefactos que possam ser vendidos aos colecionadores mais ricos e que conduza esta, no fundo, esta ciência da arqueologia enquanto um património comum entre dois povos que são irmãos e que partilham o mesmo passado durante alguns séculos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. pela oportunidade que me dão de vir aqui. Realmente eu, olho, sou moçambicano, mas nasci aqui em Lisboa, então tenho um grande carinho por este povo, por este país que também considero meu. Nós realmente, pronto, Moçambique foi sujeito realmente ao património, foi alvo de dilapidação, mas isso pronto, eu penso que está o assunto resolvido, como disse o Alexandre, e o governo agora, e agora deparamos com um potencial enorme, um património único no mundo, eu acho que, e principalmente português. Não é que não haja muito património pré-colonial, mas 70%, 80% do património que ele está é português, único no mundo, de património português, porque há lá coisas, restos de galeões, etc., que só em Moçambique é que existem. Que ainda, por acaso, ainda se salvaram algumas coisas de património único para o estudo do período das descobertas e depois posterior. Pronto, agora entramos numa nova fase em Moçambique, o governo deu-nos a confiança da universidade e ir fazer algum trabalho para a proteção desse património e nós temos também apoio com universidades e instituições que nos apoiam, temos um grande projeto com o Departamento de Estado americano, temos a Unesco, temos a Universidade dos Estados Unidos que vão nos apoiar porque eu tenho ligações com eles já há bastante tempo. Portanto, não é uma questão, eu não estou aqui para pedir ou por necessidade de apoiarem, porque em princípio temos um grande apoio para o estudo deste património. Mas eu não queria deixar de que Portugal fizesse parte deste trabalho. Está aqui o Alexandre, que fez um esforço enorme de lutar contra a dilapidação deste património, que nos apoiou. Muitos outros investigadores foram simpáticos com Moçambique, apoiaram Moçambique. E eu, a razão de nós estarmos aqui era que queremos que Portugal participe nisto. Pronto, nós sabemos que há crise económica em Portugal, tudo isso, mas pronto, se pudesse ser feito um esforço para os investigadores, arqueólogos portugueses participarem connosco, nos ajudarem num programa a longo prazo, precisamente para proteger, estudar, proteger este património que é conjunto dos dois países. Tenho muito material que gostaria de vos apresentar, mostrar a importância deste património, mas olha, não, penso que poderá ficar para uma outra ocasião e estamos à disposição da Assembleia da República para em qualquer altura nos chamar, para nós virmos mostrar esse património que é nosso e vosso. E vir mostrar, vir falar e depois, se avançarmos com um projeto, que irmos apresentando sempre resultados e a divulgação desse valor, não é? Penso que não estamos agora na altura de, outra vez, para polémicas, para discussões, para coisas, já está. Eu, aqui há tempos, falei com o Sr. Ministro da Cultura e ainda aborreci-me com ele aqui há pouco tempo, porque houve outra vez ali umas coisas que quando eles nos entregaram as coleções, os tais caçadores de tesouros, entregaram-nos as coleções, e eu ainda ali uma coisa que ainda queriam algumas peças de compensação e não sei quê, para não saírem de qualquer maneira, e o ministro hesitou ali, porque estavam pessoas envolvidas de Moçambique muito importante, ele hesitou e eu zanguei-me outra vez e disse: isto vai outra vez rebentar, outra vez a bronca, e vai outra vez. E ele disse: doutor Ricardo, esteja descansado, porque isso já terminou. Não se preocupe. Isto são só coisas que eu não dei autorização para nada, não coiso, e pronto, há estas hesitações, mas esteja descansado, porque essa questão de comercialização de património, seja qual for, isso está terminado, está encerrado. Agora é vocês andarem para a frente e arranjar uma maneira de proteger o património, de proteger as coisas e divulgar-se devidamente. E, portanto, eu penso que agora é para andar para a frente, andarmos para a frente. E aqui estou eu, aqui estamos nós, por sugestão do Alexandre, né? Ele é uma pessoa que temos uma grande consideração por ele, por aquilo que ele fez. Ele foi colocado em tribunal por causa de estar contra, manifestar a sua opinião contrária à venda de um património, não é verdade? E foi-se ao tribunal, eu até fiquei aflito em Moçambique, o que é que poderia acontecer, vai ter que pagar uma grande indemnização. Outros colegas, o Filipe Castro e outros também, felizmente a justiça portuguesa funcionou bem e limou de tudo e ficámos muito satisfeitos. Portanto, olha, estamos para terminar. Muito obrigado.
Presença aqui, eu passava desde já, eu depois gostava de fazer duas ou três perguntas, mas passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PST.
Obrigado, Sr. Presidente. Minhas senhoras e meus senhores, primeiro identifico-me que Cristóvão Crespo, sou deputado do grupo parlamentar do PSD. Não são propriamente perguntas, portanto, até porque não atinge a profundidade, digamos assim, da questão, portanto, fiquei sensibilizado em relação àquilo que foi descrito, mas três notas, portanto, três notas essenciais. Portanto, uma primeira é o agradecimento e o reconhecimento por terem conseguido travar essa luta e travar esse processo, portanto, que com toda a certeza nos apraz registar, portanto, terem conseguido, contra ventos e marés, digamos assim, travar esse processo. Portanto, de certeza que não foi um processo fácil, foi aflorado exatamente os problemas que isso vos provocou, portanto, e era dar esta nota de reconhecimento exatamente por causa disso, portanto, porque penso que é importantíssimo. Por outro lado, e na mesma linha também agradeceria também o envolvimento que pretendem fazer em relação a Portugal, portanto, e à Assembleia da República, portanto, e pensamos que também é muito importante essa palavra que nos dão de também vir ao nosso encontro com esse envolvimento. E, por outro lado, portanto, manifestar a nossa disponibilidade e a nossa sensibilidade para as questões, portanto, para o projeto, para recolher a amostra, portanto, essencialmente demonstrar a nossa disponibilidade exatamente para colaborar também nesse processo, portanto, e não ficar estanque aqui, digamos, que hoje nesta audição, portanto, e era essencialmente estes três aspectos que eu acho que são importantes e que são relevantes, portanto, e dar-lhe também um sublinhado em relação a esta questão, portanto, da parte do nosso grupo parlamentar, ficamos muito sensibilizados com este trabalho que foi feito e com o culminar deste processo, culminar que é, digamos, quase o início do processo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo a vossa presença. E a abordagem de um assunto que eu não sou competente para discutir, porque aquilo que sei é muito pouco, porque aquilo que vem na comunicação social e é através desse veículo que sei alguma coisa, também é muito pouco e muitas vezes muito enviesado. E a minha primeira, não digo questão, mas o meu primeiro comentário vai nessa direção. Nós precisamos de saber mais. Como? Saber mais como e com que segurança é que essa informação deve ser transmitida para podermos também, com algum conhecimento e alguma autoridade, ajudar e cooperar na defesa deste património que, de facto, é de uma importância extrema e que está tão secundarizado em termos de ações que são desenvolvidas, nomeadamente em termos políticos. Falar em comercialização deste património, de muito outro património que por aí existe, é, de facto, aterrador. E é preciso uma proteção e uma divulgação, e o apelo que eu deixo, mais do que uma pergunta, é um apelo, é preciso mesmo que sejamos todos envolvidos para podermos, com autoridade, proteger e divulgar este património tão rico e que marca um período da história que nós não podemos ignorar e que temos de valorizar. E, mais uma vez, os meus agradecimentos pela mensagem que nos estão a trazer, que é extremamente importante. E parabéns pelo vosso trabalho.
Obrigado.
tem sido em Portugal, as entidades com quem já dialogaram. Em segundo lugar, queria saber, porque pareceu-me, daquilo que nos disseram, que vocês estão envolvidos em vários projetos, até internacionais, com o UNESCO, com o Departamento de Estado americano, com o Veridíssimas, que provavelmente financiam uma parte deste trabalho. Portanto, a vossa vinda cá não é tanto para pedir financiamento, para além daquele que era o financiamento, colaborações que se possam desenvolver entre os dois países. Não é? A terceira questão é, vocês já alguma vez falaram com a National Geographic? A National Geographic tem uma componente muito importante de conservação de património. E eu sei, porque eu faço membro do Conselho de Ciências da National Geographic, que eles têm financiado projetos muito semelhantes do chamado património subaquático nas Caraíbas, onde há, como devem imaginar, um património enormíssimo, espanhol principalmente, não é? Em que galeões têm sido descobertos e têm vindo à superfície, um património absolutamente extraordinário. E, portanto, a National Geographic, eu não sei se já falaram com a National Geographic, infelizmente a National Geographic agora foi comprada pelo...
Murdoch.
Como é que ele se chama?
Murdoch.
O Murdoch. E, portanto, não sei se continua muito interessado para alguma coisa que não seja fazer dinheiro. Mas eu sei que a National Geographic tem financiado durante muitos anos, aliás, é a grande instituição mundial de conservação e da natureza. Portanto, gostava de saber se já falaram com eles ou não. E, finalmente, saber se está, voltando às perguntas que aqui foram indicadas, se está programado em Portugal alguma reunião, alguma conferência de divulgação deste conhecimento, porque não é a minha área, mas eu acho que seria muito útil que os meios de comunicação e a comunidade científica e na divulgação da ciência isto pudesse também estar incluído. Não sei se já houve contactos, se há a possibilidade de dar visibilidade a esta questão. Porque eu acho que, em termos da sociedade em geral, até é uma informação fascinante, não é? Quer dizer, faz parte daquilo que é a história do país e perceber o que é que... E não é só em relação à escravatura, não é? Quer dizer, que é um aspecto também muito importante. Muitos destes galeões foram usados para transportar... Não sei se tanto na costa oriental, talvez mais na costa ocidental africana do que na costa oriental, mas é um assunto também interessante, já não é muito delicado, mas é fascinante, não é? Perceber esse processo. Portanto, estas são as questões que eu gostaria que...
Bom, muito obrigado pelas suas questões. Nós, em Portugal, temos basicamente dialogado com a Direção-Geral do Património Cultural. O próprio Dr. Ricardo Teixeira Duarte teve uma reunião com eles e com a jurista e basicamente batemos numa porta, porque ninguém se quer comprometer. E até porque temos algumas forças negativas, basta dizer que uma diretora do Museu Nacional, que é a doutora Antónia Pinto de Matos, nos seus tempos livres, ia até Moçambique e com a sua expertise em cerâmica chinesa, separava aquilo que era bom para vender em leilões, daquilo que era mau para ficar nos ditos museus de Moçambique. Isto é complicado porque nós muitas vezes temos que lutar contra o conceito do o colonialista que quer reaver esse património. E ainda é mais complicado porque aparece uma empresa portuguesa que vai para Moçambique e que pilha o património que era de Portugal, não é? E que é dos moçambicanos, para depois o vender a colecionadores em Amsterdão, em Londres. E a primeira coisa que nós gostaríamos, se calhar, tentar ver desenvolvida a nível político era uma posição firme, clara, de Portugal, de acordo com as convenções internacionais que subscreveu, nomeadamente a Convenção Internacional para a Proteção do Património Cultural Subaquático, a dizer que Portugal não pactua com este tipo de coisas. E isto foi uma posição que sempre pedimos que a DGPC tomasse e que isso nunca foi feito. E, portanto, é muito complicado para nós, enquanto portugueses, tentarmos colaborar com Moçambique quando, simultaneamente, temos uma empresa portuguesa, está bem de capitais alemães, mas basicamente está registada na Zona Franca da Madeira, que aparece a dar a cara, estabelecendo parcerias muito dúbias com alguns elementos do governo moçambicano, consultores, aparece lá, no fundo, a tirar as coisas para as vender em leilão. Portanto, a primeira coisa que nós gostaríamos é que isso fosse expresso, que Portugal aparecesse enquanto país, no fundo reafirmando aquilo que está expresso nas convenções que assinou, dizendo que quer proteger o seu património do ponto de vista científico. A segunda posição que se calhar gostaríamos de ver era que Portugal dialogasse com as autoridades parlamentares moçambicanas no sentido de ajudar o país a subscrever essa convenção. Porque se o país for signatário dessa mesma convenção, Moçambique, nós já somos. Portanto, para lhe dar um exemplo, a Namíbia encontrou em 2008 uma nau portuguesa. Eu fiz parte do grupo que a estudou, identifiquei-a como sendo o Bom Jesus de 1533, e no ano seguinte a Namíbia ratificou a Convenção da Unesco. Portanto, há, ao abrigo desta Convenção, há mecanismos de colaboração entre Estados que são signatários, que são importantes e que, mais uma vez, conduzem este esforço para a ótica estrita da ciência e da colaboração entre Estados e não para, obviamente, o lucro dos privados e para gáudio de alguns colecionadores internacionais. Nós temos falado com a Unesco Paris. Eu devo dizer e lamento que a nossa comissão da Unesco é muito inoperante e muito, enfim, inoperante. A nossa comissão portuguesa é muito inoperante, tem pouca vontade e pouco conhecimento para tratar deste tipo de questões, mas nós temos falado muito com a comissão da Unesco em Paris, nomeadamente com o Dr. Henrique Guerin, que é a grande promotora dos esforços dos Estados para serem signatários desta convenção, e temos tido muito bom acolhimento da parte deles. E eu gostava que Portugal fosse como a Espanha, porque a Espanha é signatária também deste tipo, desta convenção, mas ao contrário de Portugal, que é muito pusilânime nestas questões, a Espanha sempre que é confrontada com a pilhagem de um leão, aconteceu ao largo de Portugal, por exemplo, uma empresa americana em 2007 pilhou um tesouro de 500 mil moedas em prata e ouro ao largo do Cabo de Santa Maria, no Algarve, levaram esse espólio todo para os Estados Unidos a bordo de dois aviões privados. O Estado, a coroa espanhola, pôs essa empresa em tribunal em Tampa, na Flórida, ganhou o litígio e enviou 2 C-130 da Força Aérea Espanhola para ir recuperar esse tesouro, que agora está exposto no Museu Marítimo de Madrid. Portanto, há aqui dois pesos e duas medidas. Costuma-se dizer que Espanha corre os touros em pontas e nós, em Portugal, corremos os touros embolados. E eu gostava que Portugal tivesse... E, portanto, acho que nada melhor do que a Assembleia da República para que se possa pronunciar, até porque no âmbito das competências desta comissão podem ser propostos projeto de lei e uma das possibilidades que está contemplada nesta da Convenção da Unesco é da criminalização dos cidadãos que, nacionais de um Estado que é membro, que se dedicam a este tipo de negócio. Portanto, nós estamos a falar de um comércio ilegal, imoral, contra os valores da humanidade, que financia muitas vezes atividades ilegais. A seguir ao comércio das armas é o segundo comércio mais lucrativo, o do tráfico das antiguidades. E ao abrigo da convenção da qual Portugal é signatário, é possível criminalizar esse tipo de atividades, mesmo que decorram no estrangeiro. E nunca houve abertura por parte do nosso entidades culturais para que se promovesse isso, e se calhar estava na altura de promovermos isso. Relativamente à nossa geográfica, temos contactos, mas são demarcos que terão que vir, no fundo, a jusante deste processo político, que já tardava, e eu acho que estamos agora com uma oportunidade de ouro de o recentrar naquilo que é realmente necessário. Não sei se...
Muito obrigada por esta oportunidade. O que eu queria dizer é que um dos projetos que nós estamos envolvidos chama-se Slave Wreck Project. Slave Wreck Project. Portanto, é um projeto que vai à procura dos navios negreiros naufragados. Esse projeto abrange Moçambique, Angola, Brasil, Cuba, Senegal, Estados Unidos. E que já não é só a procura dos navios negreiros naufragados, mas também a procura da história, das histórias da escravatura. De onde é que vieram os escravos, para onde é que vieram, para que quintas... Não só, não se virem para isso. Eu comecei a fazer, em 2011, um trabalho mais sistemático aqui no Arquivo Histórico Ultramarino, que só relativamente a Moçambique tem cerca de 25 mil documentos, e navios naufragados na costa de Moçambique passam aos 100. Navios negreiros também. E é um bocadinho difícil falar só em navios negreiros, porque a escravatura era... O tráfico humano era taxado e constavam nos mapas das embarcações ao lado de outros produtos, não é? Eu sei que há um grande património ligado com Portugal, uma história comum, tal como o professor Ricardo falou. A Universidade Eduardo Mondlane, por sua vez, tem dado os primeiros passos para a formação dos alunos em arqueologia. Em 2014-2015 saíram os primeiros arqueólogos formados em Moçambique. Seria bastante importante para a ciência também haver uma cooperação mais plausível entre as universidades, a Universidade Nova e a Universidade Eduardo Mondlane, também nomeadamente, possivelmente, criar um mestrado comum, também seria uma área. E pensa-se também criar um novo curso de arqueologia em Nampula, na universidade. Foi uma abordagem agora nova, surgiu há cerca de um mês, não é? Mas que é uma oportunidade na ilha de Moçambique. O governo de Moçambique cedeu-nos umas instalações à nossa escolha no Forte São Sebastião. Nós, através de um dos projetos, o fundo do embaixador grande nos Estados Unidos, conseguimos algum apoio para formação e para criar um pequeno centro ligado com a conservação de objetos e estruturas arqueológicas, e pretendemos com isso também alargar a formação dos alunos e possivelmente estabelecer parcerias. Mas eu acho que essas parcerias, devido à história que temos, têm que ser cuidadosas, não podem ser com qualquer instituição, porque o que é verdade é que tanto os arqueólogos moçambicanos, como a universidade, como inclusivamente o povo da ilha de Moçambique, está com medo, tem receio, porque viu o seu património ser espoliado durante 14 anos, durante 15 anos, à venda na Christie's, mas também no eBay, não é? Nós ainda hoje escrevemos São José Coins, não são mais do que moedas à venda na internet. O ano passado estavam com 15% de desconto de um galeão português a 20 metros da praia, que não precisa de embarcação nenhuma para lá ir. E aí, passar a palavra para o meu amigo.
A Universidade Nova, temos tido uma colaboração com eles e pensamos que poderão ser úteis. Tem uma secção de arqueologia subaquática, temos o antigo CNAS, portanto, há algumas instituições que nós temos estado em contacto.